nasceu em minhas falências normais. Por ter amigo assim, eu agradeço a Deus.
Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade. A bondade é o pensamento em luz, o ódio é o pensamento em treva.
É, e por falar em pensamento, é o nosso tema do nosso programa, a força do pensamento. Wilda, nós estamos falando desde o início do programa sobre a ação dessa energia dinâmica, né, do pensamento. O pensamento de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado. Como é que fica essa relação? Vamos até formular aqui no momento uma pergunta. A mãe que está pensando do filho que partiu, o pai que está pensando da filha que partiu, o marido da mulher, enfim, é instantâneo essa ligação? No momento em que nós estamos ali pensando com saudade, com carinho, né, com uma boas lembranças, nós direcionamos esse pensamento e ele chega diretamente no espírito? Ou se nós estamos pensando com revolta, com angústia, com tristeza, com desespero, qual é a relação no afetamento do pensamento ao espírito?
É interessante nós termos assim bem claro para nós que o pensamento está ligado estreitamente à emoção. A expressão da emoção ela é reação ao nosso pensamento. E como nós temos os liames energéticos que nós dissemos, nós temos essa força de ligação maior com as pessoas que nós amamos. E o afastamento delas, deixando o corpo físico, não destrói essa ligação. Portanto, nós vamos estar ligados, permanecer ligados às pessoas que nós amamos, às pessoas que convivem conosco, tenham elas ou não desencarnado. E a nossa influência sobre essas pessoas continua sendo a influência que nós tínhamos quando estávamos encarnados. Então, as pessoas são, no plano espiritual, assim como nós somos alimentados espiritualmente pelos nossos amigos de expressão superior no bem, nós também alimentamos as outras criaturas no plano espiritual. E os nossos entes queridos recebem de nós imediatamente, por causa do estreitamento da ligação, o tipo de pensamento, o tipo de vibração que nós estamos emitindo para eles. Tem uma historinha muito interessante de um livro psicografado, que eu não me lembro agora o nome, que dizia o seguinte: uma menininha, uma senhora, a filha dela tinha desencarnado, ido para o plano espiritual, e ela estava sofrendo demais com a separação, porque a menina era muito pequenininha. Aí, numa noite, ela sonhou com a menininha, e encontrando-se no plano espiritual com ela, e a menininha disse para ela assim, ela olhou para a menininha, e a menininha estava assim muito tristinha, muito, muito magrinha, com uma expressão doentia até. E ela disse assim: o que você tem, minha filha? Ela falou assim: é que estão me atrapalhando, mamãe. Sabe, eu não consigo voar, eu perdi as minhas asas de anjo, porque as minhas asas estão muito pesadas, molham as minhas asas continuamente. E a mãe, como toda mãe, reagiu imediatamente dizendo: quem é? Me diga quem é, que eu tomarei todas as providências para evitar, para permitir que você vá em direção à luz. E a menina disse assim: são as suas lágrimas, mamãe, que molham as minhas asas e fazem com que eu não consiga voar em direção à luz que me pertence. É assim que nós influenciamos os nossos entes queridos e os alimentamos com as nossas vibrações positivas. e os atrapalhamos, os fazemos sofrer e os impedimos de continuar na sua caminhada com o nosso apego excessivo, com a nossa dor excessiva, com a nossa revolta.
Pensar, lembrar com alegria, com fé, com esperança de um reencontro no amanhã, né? Mas voltando à questão da atividade do pensamento direto, como é que nós podemos saber se os pensamentos são nossos ou são dos espíritos que nos rodeiam?
Em geral,
existe a possibilidade da gente poder parar, pensar, meditar a respeito?
Acho que nós devemos meditar isso sempre, né? Porque, de repente, você está aqui tentando resolver um problema e não encontra a solução, não encontra. Quando você relaxa um pouco e se permite entrar em sintonia com o bem que emana de Deus e preenche o universo, de repente você tem uma ideia luminosa. Você diz, puxa, como é que eu não pensei nisso? Você realmente não pensou. Alguém intuiu você, né? Assim como quando você está resolvendo uma coisa e as ideias, você tem as ideias momentâneas, exatamente naquele impulso você já teve a ideia. Essa é uma ideia do seu cérebro. Dá bem para você fazer a distinção entre uma coisa e outra. E, na verdade, será que é interessante para nós estar fazendo essa distinção o tempo todo? Será que nós não devíamos nos permitir ser intuídos com tranquilidade? Nos permitir receber essa orientação divina? Receber as emanações do Pai Celestial na nossa direção sem nos preocuparmos tanto?
E falando sobre isso, o nosso ouvinte João, ele faz uma pergunta. O trabalho em geral, né, o trabalho que edifica, que produz o progresso, a produtividade, é um mecanismo que ativa a nossa mente a ter um bom equilíbrio nos pensamentos?
Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, João. Quando você, como disse o Hélio, quando você está realizando o bem, criando através da caridade, você está se alimentando espiritualmente, vibracionalmente, e você está na sua criação física, inclusive, trazendo uma realização pessoal e trazendo o gosto, o prazer de estar criando. Então, o trabalho, ele nos enobrece realmente e ele faz com que a gente desenvolva a capacidade de inteligência, a capacidade de esforço. Você às vezes encontra forças em você que você não imaginava através desta postura de realizar, né? E quando você realiza, você está desenvolvendo o seu pensamento não só em termos, nos termos da inteligência, mas nos termos que, como disse o Thomas Edison, de captação das ideias das pessoas ao redor, né? Nós sempre estamos quando estabelecemos a sintonia através do pensamento, realizando as nossas ações, conforme pensamos, conforme agimos e conforme falamos. Toda a expressão nossa, a expressão do nosso espírito, que sai de nós, é uma criação e uma realização. Graças a Deus.
Todos nós vivemos, Emmanuel nos fala, novamente no livro Pensamento e Vida, que está sendo a nossa cartilha aqui.
É fantástico, realmente.
Ele nos fala que se o homem pudesse contemplar os próprios olhos, com os próprios olhos, as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios da afinidade. Então, mediante a isso, vamos fazer aqui uma colocação. Se Deus é bom, justo, sábio, misericordioso, justiça por excelência, como é que permite, se esse é o termo, né, se essa é a conjugação adequada, que os espíritos venham influenciar os nossos pensamentos, induzindo à condição da prática de um erro, de uma falta, do mal, do que quer que seja?
Olha, em princípio, Zezinho, nós precisamos nos lembrar que todos somos filhos de Deus. Os bons, os meio bons, os mais ou menos bons, os ruins, meio ruins, e em todas as tonalidades de bondade, nós somos todos filhos de Deus. E ele não faz uma escolha assim, porque você está um pouquinho melhor, eu vou fazer um favor para você, vou privilegiar você. Todas as criaturas são tratadas com o mesmo amor por Deus. Então, se nós estamos voltando à sintonia, sintonizados com os nossos irmãos que têm pensamentos menos felizes, nós vamos sofrer a influenciação deles por escolha nossa. Veja bem, Deus quer para nós que todos nós possamos adquirir a luz, que todos nós possamos crescer no bem. Assim ele nos permite que nós tiremos proveito da nossa sintonia com o mal. Nós tiramos proveito e quem o nosso irmão, que é irmão nosso que está na prática do mal, nesse momento também receba a oportunidade de aprender conosco. Nós aí, ao invés de nós acharmos assim, olha, Deus permite que o espírito do mal nos influencie, nós devíamos olhar pelo outro lado. Deus nos permite ser professores de luz. Nós estamos aqui exercitando a nossa capacidade de erguer o nosso pensamento do mal para o bem e levar conosco as criaturas que estão passando por essas dificuldades. É claro que, através das provações e das dificuldades que nós recebemos, o intuito divino é que nós nos aperfeiçoemos. E preste atenção, quando você tem uma coisa boa na sua vida, você se acomoda. Você fica contente com aquilo e não tem muito estímulo para crescer. Agora, quando você tem uma coisa ruim acontecendo na sua vida, você reúne todas as suas forças para crescer, para buscar soluções. Aí você está usando... Nós é que ainda usamos o caminho da dificuldade, do sofrimento com melhor, de uma melhor maneira, com mais possibilidade de solução para os nossos problemas e de crescimento para nós. Agora, o nosso Pai Celestial nos dá todos os dias oportunidades do bem e do mal. E Ele ainda faz mais, Ele coloca conosco os nossos espíritos protetores, os espíritos do bem que estão nos influenciando e nos ajudando a sair da situação que os outros menos felizes, em que os outros menos felizes nos colocaram. Porque aí saímos todos de vez.
Deus realmente nos ampara, né? O livre-arbítrio somos nós, né? O dono
da escolha, é nossa. Escolha, né?
Nós estamos em processo de renovação, de aprendizagem, de progresso. Então, quer dizer que nós temos momentos de equilíbrio e momentos de desequilíbrio. Isso no fator geral da sociedade humana, nós estamos numa condição em que o mundo ainda não está. Não estamos todos no mundo pensando exclusivamente, fazendo exclusivamente, dedicando exclusivamente ao equilíbrio, ao bem, ao trabalho sadio, nobre, educativo. Então, com isso, nós teremos nessa relação. E Deus está trabalhando incansavelmente para que os homens melhorem, né?
É verdade. Inclusive, eu queria... O Zelazo tem se referido bastante ali ao pensamento e vida. Alertar os nossos ouvintes que tem muita gente que lê o livro, ou não lê, a partir do tamanho do livro. Se ele olha assim, um livro grande, de 400 páginas, esse eu não vou ler. Pensamento de Vida é um livro assim de dimensões pequenas, um pouquinho maior do que o Minuto de Sabedoria, com poucas páginas, né? Mas páginas muito assim, bastante inspiradas. Então, vale a pena você adquirir um livro desse para você ter do seu lado, para você estar consultando sempre. É facinho de ler, fácil de entender.
Extremamente esclarecedor, ele torna assim esta... Todo esse complexo de pensamento, ele torna tão claro e ele vai jogando assim em cada capítulo para a nossa vida de todos os dias. É realmente uma leitura imperdível.
Eu garanto que você não vai se assustar com o livro, ele é pequenininho.
E sem um pensamento de ilusão, né? Um pensamento bem realista, mas com bastante harmonia, segurança. Bastante luz.
E no livro roteiro também, né? Eu destaquei aqui um capítulo que diz Ante a Vida Mental, eu olhei um pequeno trecho. O roteiro é de Emmanuel também, autor espiritual, e pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Diz assim, quando a criatura passa a interrogar o porquê do destino e da dor e encontra a luz dos princípios espiritistas a clarear-lhes os vastos corredores do santuário interno, deve consagrar-se à apreciação do pensamento.
Muito bom. Além desse livro, nós temos também Autodescobrimento, uma busca interior pelo espírito de Joana de Ângeles, e sugerimos aos nossos ouvintes o livro... Dos Espíritos, de Allan Kardec, que apresenta no capítulo 9 excelentes informações a respeito desse tema.
A Gênese também, né?
A Gênese, sem dúvida alguma. Excelente. Deixa eu puxar um pouquinho aqui o seu raciocínio e depois nós vamos devolver em conjunto para a Ailda. Já que nós estamos falando de relação espírito encarnado, desencarnado, espírito que está numa fase de aprendizagem do bem, não vamos dizer nem que está vivendo no mal, mas que ainda não consegue viver sem atuar com as suas condições negativas, existe alguma forma de manter os espíritos afastados, e a doutrina espírita determina que você afaste-se ou empurre o espírito mal para outro lugar? Como é que é isso? Como é que a doutrina espírita nos orienta a respeito?
Eu me lembro aqui de um conhecido nosso, que o filho dele começou a se envolver assim, com problemas de drogas e de álcool, principalmente primeiro com álcool, e depois foi evoluindo e acabou em drogas. As medidas que ele tomou foram as seguintes inicialmente. Ele começou a convencer os amigos que exerciam uma má influência sobre o filho dele a se afastarem dele. Então ele chegou inclusive a pagar para que um dos amigos não viesse mais atrás do filho dele. Falou, por favor, você não venha mais, né? Convenceu ele a se afastar do filho dele. E sabe o que aconteceu? Quanto mais ele afastava, mais o filho dele arrumava. Ele ia atrás de outros. Então, o processo de afastamento não é do espírito. Você não pode tentar afastar o espírito mal. É o que a Ilda falou até agora aqui. Você que tem que se modificar. Se você se modificar os seus pensamentos e se tornarem bons pensamentos, automaticamente eles não conseguirão, os maus não conseguirão mais te influenciar. Embora eles não precisem nem se afastar, ele pode até ficar em volta, mas não te influenciarão mais. Quer dizer, ao contrário, você começará a exercer uma influência boa sobre eles.
E acredite na delícia de viver no pensamento bom, né?
Nailda, então você pode complementar aí nessa parte.
Exatamente. Quando a ideia que a gente tem da influenciação espiritual é de que a culpa é sempre dos outros. Aliás, na nossa vida de todos os dias é difícil nós reconhecermos a nossa atuação indevida. Mas e reconhecendo a nossa atuação indevida na vida, nós não devemos ficar assim nos sentindo mal. Todos nós estamos no mesmo barco, aprendendo o bem, aprendendo a nos melhorar. Então, se nós queremos nos manter longe da atuação dos espíritos que ainda não conseguem pensar bem, o que nós devemos fazer é mudar simplesmente a nossa sintonia. Porque é o princípio, continua aí o princípio da associação por sintonia. Nós estamos trabalhando, se nós estamos trabalhando no bem, as pessoas desinteressadas do bem e do trabalho não vão entrar em sintonia conosco, elas não vão gostar de fazer aquilo. Então nós temos que nos unir, nós temos que mudar em nós o foco de sintonia. Isso a gente só faz se a gente realmente começar no hábito diário uma modificação pequenininha. Nós aprendemos a escovar os dentes quando éramos pequenininhos e demoramos um pouquinho, mas a gente aprendeu e foi fazendo, agora é natural em nós. É isso que nós devemos fazer, mudar o enfoque nosso de vida. Porque aí, a hora que nós mudarmos o nosso enfoque, nós começaremos a mudar as nossas atitudes, os nossos comportamentos. E mudando os nossos comportamentos, será natural em nós o bem. E a nossa sintonia mudando, as pessoas que estarão conosco, sem dúvida alguma, serão as pessoas que estarão ligadas, mais ligadas ao bem.
É que principalmente as pessoas, os espíritos que são ligados assim ao mal, é o mal, falta uma outra palavra, né? Eles não gostam de ficar onde tem coisas boas.
Não lhes faz bem,
porque eles não gostam disso aí. Então, se você começar a escutar boas músicas, por exemplo, é o trabalho que o Zezinho falou agora há pouco, um ouvinte escreveu aí, né? Se você estiver trabalhando em coisas boas, em coisas edificantes, trabalhando mesmo, você realizando coisas, com certeza aqueles preguiçosos se afastam, viu? Vão embora, não ficam por perto, porque eles não têm a menor intenção de ficar ali, porque ali não é um bom lugar para ele ficar, não lhes dá nenhum prazer. Então é isso aí que você tem que fazer, muda o seu comportamento, né?
São as recomendações que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz incansavelmente, a transformação íntima, né? A terapêutica do amor. O amor cobre multidões.
Enquanto você não conseguir mudar o pensamento, que às vezes é mais difícil, mas muda os seus atos, começa a trabalhar em coisas boas. Vai trabalhando, procura fazer caridade, procura ir ao encontro das pessoas necessitadas, e você vai ver que tudo vai mudando à sua volta, né?
Nós chegamos ao final do nosso bate-papo, que poderia continuar por um bom tempo aqui, porque está ótimo. Ô Ilda, para a gente poder encerrar e as suas considerações finais, nós agradecemos a sua presença, aguardando que você esteja conosco em outras vezes. O orai e vigiai que Jesus nos fala, como é que nós podemos utilizar isso no dia a dia da nossa vida?
mais uma vez, é o processo de sintonia com o bem. Conforme você se liga ao plano espiritual através da prece, através do trabalho, através da instrução, através da educação do seu comportamento, você está vigiando a sua atitude, vigiando os seus pensamentos. E Jesus, quando ele nos deu uma orientação excelente, uma das suas orientações excelentes, ele disse de forma imperativa. Ele não disse assim: olha, gente, acho bom vocês fazerem brilhar a sua luz. Ele disse: brilhe a sua luz. E essa forma imperativa de colocar nos deixou assim a certeza de que o roteiro de vida é este. Nós precisamos aumentar o nosso brilho interior, que a gente só consegue através do exercício contínuo do amor. E que realmente hoje, nessa nossa conversa tão gostosa de começo de manhã, nós possamos ter entrelaçado os nossos pensamentos, entrelaçar nesse momento as nossas emoções, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos dê força e clareza para que possamos utilizar a força divina da centelha interior que está dentro do nosso coração, resumindo todas as potencialidades divinas, para que possamos crescermos, iluminarmos, porque só existe uma forma de acabar com a treva: transformando-a em luz.
A humildade é o pensamento que ajuda. O orgulho é o pensamento que tiraniza. A alegria é o pensamento harmonioso. A tristeza é o pensamento em desequilíbrio.
Muito bem, nós vamos encerrando. E na nossa mensagem final, nós temos uma mensagem na voz do Celso de Almeida Afonso, no seu CD Música e Mensagem. Uma semana de alegria e paz a todos.
Um pouco de atenção ajuda, um pouco de palavra instrui, um pouco de exemplo dignifica, um pouco de dinheiro salva, um pouco de páginas constrói, um pouco de afeto equilibra, um pouco de amor restaura. É preciso entender e compreender que andamos no mesmo caminho e recebemos os mesmos recursos para sermos felizes. Se ainda não somos capazes de entregar a alguém ou a nós mesmos a paz, pelo menos saibamos que em nossas mãos estão pequenas sementes que, se as plantarmos no pequeno espaço do coração, reconheceremos que um dia tudo que hoje nos parece tão pouco será lembrado com a bem-aventurança de quem caminhou passo a passo e chegou ao lugar em que Jesus nos espera.
Estamos encerrando aqui, queridos ouvintes, o programa Semeando a Boa Nova.
Uma boa semana para você, ouvinte.